Meu caro ouvinte, meu caro internauta da CBN, nós começamos agora a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Sempre às 10h10 da manhã. E à tarde, Luciana Penha, no CBN Maringá, segunda edição, entrevista os candidatos a vice-prefeito. Sempre os candidatos da mesma coligação, da mesma chapa, são entrevistados no mesmo dia. A nossa entrevista agora é com o candidato Aníbal Bianchini. Ele tem 28 anos, é advogado, empresário, é jovem e pretende a Prefeitura de Maringá. E é sobre as suas propostas que nós vamos conversar agora, antes de mais nada, cumprimentando o candidato. Senhor Aníbal, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a toda a equipe, todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui novamente para falar das nossas propostas para Maringá.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor valoriza muito a educação, o senhor fala muito sobre isso, sobre futuro. E a gente sabe que Maringá teve problemas com as creches nessa atual gestão, em relação a vagas, número de vagas para as crianças nas creches. Como resolver essa demanda e como a educação do município, que tem bons números, pode melhorar?
Nós pretendemos, Gilson, melhorar a educação fazendo uma transformação em todo o ecossistema da educação. Uma das coisas hoje que trava muito o avanço de Maringá é a questão de estar muito próximo da lei de responsabilidade fiscal, o gasto com pessoas. Então, esse é um travamento que a Maringá está tendo e acaba afetando todos os serviços públicos. A gente tem um hospital da criança que está praticamente pronto, nós poderíamos construir, tem recursos, né? Pela Constituição, Maringá e todas as cidades teriam 25%, então tem recursos para a educação e a gente não pode expandir muito, né? Começou a compra de vagas, que é uma solução prática, rápida, mas que eu sou um dos defensores da educação pública do Brasil. Eu vejo que a gente tem que realmente achar formas de destravar a nossa prefeitura para continuar avançando. Dentro dessa transformação que eu comento, a gente consegue reduzir vagas mudando muita gestão. Eu me inspiro muito no caso de Teresina, no Piauí, onde eles fizeram um estudo bem amplo da educação. O aluno, por exemplo, para quem está nos ouvindo, o aluno que reprova um ano, ele vai ocupar a vaga de um aluno que estaria entrando no ano seguinte. Então, as transformações que nós propomos no nosso plano de governo, elas vão muito além de simplesmente resolver um problema imediato como o número de vagas. A gente precisa atacar na valorização do professor. Eu coloquei também do piso nacional. Maringá atua com a jornada de 20 horas e o piso base do professor em torno de R$ 1.450. O piso nacional, no caso de Teresina, eles pagam acima do piso e são jornada de 40 horas. Então, a decisão em avançar em educação tem que ser uma decisão do município. Nós queremos ser referência em educação básica, porque exige investimentos maciços na educação. E todos os servidores, a sociedade civil organizada, os pais de alunos, têm que querer isso, os profissionais da área de educação, para que a gente possa dar autonomia para a Secretaria de Educação, tirar a parte influência política dela, que prefeito de 4 em 4 anos troca, e nós precisamos que a Secretaria de Educação ela atue de forma independente e que, inclusive, que ela consiga usar o Fundeb, que ela consiga usar todos os recursos que ali estão acessíveis para a educação, para a valorização do professor, a formação continuada, né? A gente precisa que esse professor ele esteja constantemente se capacitando, trazendo novas metodologias para que a gente não fique vivendo de passado. Porque educação e saúde em Maringá sempre foram melhores do que os outros municípios do Paraná. Mas a gente precisa evoluir. Né? O nosso IDEB agora deu 7,2, mas teve a pandemia, todas essas situações que vão afetar daqui para frente. Então, nós precisamos tomar essa decisão conjunta, de forma que a gente possa avançar e destinar os recursos para a educação, Gilson.
Quando o senhor falava de saúde, nós temos em Maringá, desde a saúde preventiva, certas políticas que foram bem sucedidas, por exemplo, as ATIs, as academias da terceira idade, mas muito mais do que isso, espaços, ambientes que a gente possa preservar a saúde, mas também a saúde de atendimento remediativo. Muita gente reclamou da fila de espera para consultas. Como é que o senhor pretende agilizar a saúde no município?
Gilson, dentro da gestão pública, há muitas formas. Eu gosto de reforçar que todas as decisões na minha gestão vão ser tomadas de forma colegiada, sempre ouvindo os especialistas, os profissionais de cada área, mas há muitas soluções para isso. Os próprios mutirões são formas de rapidamente adiantar, acelerar essa fila, porque é uma demanda reprimida. Entenda-se por demanda reprimida aquelas pessoas que já estavam há 2 anos, 1 ano, aguardando uma cirurgia, uma consulta, e agora teve essa paralisação dos atendimentos para focar nos atendimentos de Covid. Então, vai aumentar muito a demanda pelo serviço público. E também, claro, a questão econômica. As pessoas que pagavam, muitos deixaram de pagar um plano de saúde particular e agora vão usufruir da rede SUS, que também é muito bom, porque todo serviço público, quanto mais gente usando, mais reivindicações, mais pessoas também atuando para que ele melhore. Então, a saúde, eu tenho um compromisso de fazer tudo ao nosso alcance para zerar as filas de espera nessas situações. Nas minhas andanças em Maringá, nas ruas, eu conheci muitas pessoas, principalmente cadeirantes, que acabam desenvolvendo doenças de pele, doenças crônicas, e estão há anos aguardando um atendimento. Então, nós temos que focar nisso e dar bem-estar para as pessoas. E lógico que a melhoria na saúde está muito relacionada ao servidor da saúde. Então, esse precisa, né, a gente sabe que eles só podem tirar férias de 2 em 2 anos, muitos reclamam que precisam estar se capacitando e tem tido desentendimento, não tem sido ouvidos pela gestão para eles poderem se ausentar, fazer uma capacitação, trazer para Maringá. As próprias jornadas, a logística do servidor da saúde, muitos trabalham muito longe da unidade, né? Então, é preciso fazer também um diagnóstico na parte de gestão da saúde para melhorar, porque melhorando o trabalho, a qualidade de trabalho do servidor da saúde, vai refletir no atendimento do cidadão maringaense.
Agora o nosso assunto é transporte coletivo e mobilidade urbana. Maringá tem um aumento gradativo do número de automóveis, diminuiu um pouco o crescimento, mas ele existe. A cidade tem um tráfego intenso de automóveis e tem o transporte coletivo que gerou polêmica. Preço considerado elevado, serviço muito criticado e um impasse com o poder público municipal. Como melhorar a mobilidade urbana e como fazer o transporte coletivo eficiente?
Gilson, o nosso plano de governo, ele é um plano transversal. O que isso quer dizer? Que todas as áreas se comunicam. Eu tenho um projeto no nosso plano de governo que chama Bairro em 15 Minutos, inspirado em cidades que conseguiram fortalecer a autonomia dos bairros. Maringá já tem estrutura para isso, além, lógico, da parte de subprefeituras, que eu não vou entrar agora. Eu vou focar em trazer Maringá para os conceitos de Smart City. O plano de mobilidade urbana, o PlanMob, começou em 2019, ele é muito importante para a gente pensar no nosso transporte público para os próximos 40, 50 anos. Mas, para imediato, a gente precisa ter ações mais rápidas, porque, como você disse, o transporte público em Maringá ele está muito caro, existem distâncias que o tempo a pé e o tempo de ônibus é quase o mesmo do deslocamento. Cidade plana igual Maringá, ela precisa ter um transporte público que seja vantajoso. Nós começamos as ciclovias, hoje temos aproximadamente 40 quilômetros de ciclovia em Maringá. Vai continuar essas ciclovias? Maringá precisa definir, nós vamos ser referência em quê? Nós vamos ser uma cidade conceito e mobilidade na parte de ciclovias, ligando também para os shoppings atacadistas, ligando com Sarandi, ligando com Paissandu, ou nós vamos ficar agora parados. Nós temos aquela linha férrea que atravessa a cidade, que desde a época do meu avô é pensado em utilizar aquilo também para um transporte mais moderno. Então, nós temos que trazer especialistas, tem pessoas que saíram de Maringá, eu conheço um que está até em Dubai, trabalhando na parte de gestão de mobilidade urbana, nós temos que ouvir especialistas, aproveitar que o PlanMob está em desenvolvimento e trazer soluções para modernizar o transporte público, mas também reduzir o custo, tornar ele mais acessível e eficiente para o cidadão maringaense.
Agora o nosso assunto é limpeza pública. Há muita reclamação de bairros onde a coleta não é feita de forma eficiente. Alguns dizem que o lixo nas ruas se acumula. Como é que se cria uma limpeza pública? Nós tivemos nessa gestão o retorno de uma empresa, de uma limpeza pública da coleta de lixo feita pela prefeitura e não por uma empresa privada. O senhor pretende manter esse modelo? Como dar eficiência à limpeza pública da cidade?
Dilson, a zeladoria do município, que tivemos muitos problemas aí com os matos altos e com os descartes de forma irregular. A gente precisa pensar da forma global. Maringá tem um comércio que a maioria são pequenos negócios. E a gente precisa, então, entender que o lixo virou um negócio. As pessoas têm que abrir os olhos para isso. O prefeito tem que ter um papel ativo, ser protagonista em fazer diagnósticos, trazer empresas que possam reciclar. Porque de nada adianta uma coleta seletiva de um produto que não vai ser reciclado e virar um produto de valor, que volte para o mercado. Então, se a gente consegue conectar as ações de trazer, nós já temos várias cooperativas, eu pretendo atrair mais cooperativas que atendam demandas de um resíduo sólido, né, um lixo X, ela vai conseguir converter aquele lixo em mercadoria. A gente precisa incentivar essas empresas e as cooperativas que já estão aqui, otimizar o trabalho delas. Eu tive em uma cooperativa, por exemplo, que ela tem duas esteiras. Uma está parada, a outra está funcionando. Se a outra esteira estivesse funcionando, que eles estimaram um valor ali de R$25 mil para consertar essa esteira, eles conseguiriam dobrar a produção de reciclagem. Então, nós trabalhando com as cooperativas, potencializando o trabalho delas, justifica a prefeitura ter investimentos na coleta. Porque o pequeno comerciante é muito pesado. Eu falo porque eu tive indústria por 10 anos aqui, pequena indústria em Maringá, e eu sei a dificuldade, a gente não consegue ficar contratando caçamba toda hora, os custos estão muito altos, o lucro é muito pequeno hoje em dia dos negócios. Então, acho que a prefeitura tem que ser um parceiro do comerciante, do morador de bairro, e ter uma estrutura inteligente para fazer essa coleta, o processo de reciclagem, gerar emprego e recursos para a nossa cidade.
O senhor é neto do chamado jardineiro de Maringá, Nibo Bianchini. As árvores na cidade precisam de manejo. A árvore para ser cortada de forma imediata foi agendada em 2015. Tem muita gente com a árvore em risco na frente de sua casa que costuma cair durante a chuva. Como resolver o problema de arborização? Sem destruir um patrimônio da cidade e cuidar do que a gente já tem, mas não colocar a população em risco.
Gilson, essa é uma das coisas que mais me traz para a política. É ver o meu avô fez a primeira arborização, né, com o Dr. Luiz Teixeira Mendes, e a gente vê esse patrimônio verde, que é caríssimo, é uma fortuna, é muito difícil uma cidade construir um patrimônio verde desse, como Maringá teve essa visão desde a sua fundação. Por o acúmulo de muitas gestões, ele foi deixado para trás. Então é preciso que Maringá tenha um plano perene de arborização. Nós, a atual administração, ela começou, entregou em junho do ano passado, de 2019, um novo plano de arborização, de aproveitar sempre o que já foi feito, porque na gestão pública tudo é muito demorado. Então, nós vamos utilizar esse plano de arborização, revisá-lo, assim como foi feito no primeiro, foi trazido o Dr. Luiz Teixeira Mendes, que era um renome nacional em arborização, e depois o meu avô, que era um técnico também, formado na Exalc, para que pudesse ter esse ecossistema, que a gente tinha o horto florestal, o viveiro municipal, plantavam-se as mudas e iam repondo na cidade. Então, nós precisamos não reinventar a roda. A gente tem que começar da forma do modelo que foi feito e deu certo. Principalmente nos novos bairros. As árvores antigas, que já estão aí com cupim, sofreram podas de forma incorreta, estão condenadas, elas precisam ser substituídas por novas árvores. Nós precisamos, nos bairros em expansão, que são áreas novas, deixar ruas mais largas, deixar também uma arborização que siga o plano de arborização da cidade.
O senhor tem um minuto, candidato. Um minuto.
Um minuto?
Isso.
Eu tenho andado para muitos bairros e vejo que não condiz com o centro de Maringá, Gilson.
Candidato Aníbal Bianchini, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa série. Agradeço aí a sua participação e fico aí honrado com a sua presença. Sucesso na sua campanha.
Eu que agradeço, Gilson. Bom dia para vocês.
Conversamos com Aníbal Bianchini, ele é candidato a prefeito de Maringá, abrindo a nossa série. Aníbal Bianchini é candidato a prefeito pelo PTC. Hoje você pode ouvir a proposta e a participação da candidata a vice na chapa de Aníbal Bianchini, Cristiane Tazinafo. Ela participa do CBN Maringá, segunda edição, às 3h10, sendo entrevistada por Luciana Penha.